Vamos lá então, gente, a gente possa nesse momento elevar os nossos pensamentos, buscar a figura de Jesus, uma conexão mais apurada com os nossos guias, com os nossos amigos espirituais, e nesse movimento de mais profundidade em nossas conexões, que possamos abrir as nossas mentes e corações, para que percebamos com mais clareza a ambiência da nossa casa, para que nós possamos nos conectar aos propósitos desse trabalho e assim aproveitarmos da melhor maneira possível esse nosso espaço. Abençoa-nos, amigo Jesus, e que possamos, de nossa parte, iniciar o nosso estudo de hoje com a graça de Deus. Muito bem, gente. A gente conversou, vem conversando muito, né, sobre essa movimentação do Espírito, a encarnação, como é que se dá. Semana passada a gente começou a abordar um pouquinho do movimento do desenlace, né? A gente tem conversado muito, né, sobre essa dinâmica das relações, né, dos Espíritos desencarnados, Espíritos encarnados, de todo esse movimento encarnatório. E a gente hoje, né, começamos na semana passada muito de leve, e hoje a gente começa a falar um pouco mais sobre essa movimentação, né, da volta do espírito, a vida espiritual, o que acontece com ele depois do movimento do desenlace, né, do desencarnar, como é que a gente pode pensar sobre essa chegada, quais são os grandes riscos, as grandes armadilhas, né? O que está envolto nesse processo, se é a mesma coisa para todos os espíritos, como é que isso se dá efetivamente, né? E ao chegar lá, como é que é esse processo das recordações, né? Das experiências que esse espírito vivenciou, né? Será que ele lembra de todas as encarnações anteriores? Será que ele lembra da última encarnação? Será que ele esquece tudo isso? Como é que funciona essa movimentação toda? Bom, aqui eu acho que a gente podia botar um depende muito grande para poder começar a fala. Porque, como tudo, a gente vem percebendo, né, ao estudarmos a doutrina espírita, a forma como nós nos relacionamos com a matéria, com a espiritualidade, com Deus, ela depende. Depende do nosso grau de consciência, depende do nosso grau de metaconsciência, depende do nosso grau de consciência espiritual. Três níveis diferentes de consciência. Nós somos mais do que apenas a nossa mente pensante. Como nós nos percebemos pensando, temos um grau de consciência. A metaconsciência é quando a gente consegue se perceber como algo além dessa mente, além desse processo de pensamento. E aí a gente consegue, por exemplo, começar a dizer assim: não, observe os seus pensamentos passarem, né? Deixa que venham e vão embora, né? O movimento da meditação do Zazen. Isso é o desenvolvimento da metaconsciência. É o espírito encarnado, consciente da sua persona encarnada, mas já se percebendo num outro nível, num outro patamar nesse processo. E a consciência espiritual? Será que eu me percebo como espírito? Será que eu consigo me pensar como espírito? Será que eu me significo? Será que eu fico incomodado com a perspectiva de que eu tenha sido mulher em alguma outra vida? Será que eu consigo, né, computar essas informações? Será que eu tenho alguma recordação delas? Esses são contextos de um grau de consciência espiritual. A gente vê, por exemplo, Chico Xavier, né, como espírito encarnado, com um grau de consciência espiritual muito grande, sabendo dizer de quem ele havia sido em encarnações anteriores, tendo algumas lembranças, alguns flashes de vidas passadas, se pensando nesse contexto para além da metaconsciência e para além da consciência material apenas. Então, como nós vamos nos portar nessas relações depende do nosso grau de consciência espiritual. Será que eu me percebo como espírito? Essa talvez seja uma pergunta boa, né? Será que ao desencarnar, imediatamente eu vou me perceber como espírito? Mas espera aí, será que eu como espírito me percebia como espírito antes de reencarnar? O André Luiz nos traz essa fala, eu acho que ela é muito importante, no livro Evolução em Dois Mundos, através da psicografia do Chico Xavier. Ele nos fala que o processo de consciência começa pela consciência humana, pela consciência corpórea, né? E essa experiência ela é tão vívida, ela é tão possante, tão potente no início nas nossas primeiras encarnações como seres humanos, que muitas vezes nós não conseguimos, nem entendemos o que é o mundo espiritual. E aí os povos primitivos, nas suas primeiras encarnações, ficam em torno dos seus entes queridos que estão vivos, que estão encarnados, ficam por ali, pelas tábuas, pelas trilhas que aquelas pessoas circulam, pelos lugares que eles conhecem, né? Até o momento que são conduzidos para uma nova reencarnação. Eles não têm consciência de que são espíritos. Eles trazem apenas a lembrança da última encarnação, quando eles desencarnaram, e ponto. À medida que a gente vai fazendo esse exercício de encarnar e desencarnar, encarnar e desencarnar, de enquanto encarnados nos relacionarmos com espíritos desencarnados, de quando desencarnados nos relacionarmos com espíritos encarnados, quando a gente vai estressando essa fronteira entre vivos e mortos, a gente vai percebendo a dimensão espiritual, a gente vai se abrindo para esse algo além da consciência e da metaconsciência. Então, a percepção da nossa identidade, ela se faz primeiramente através das experiências materiais. E é o nosso desafio, o processo de evolução é exatamente nos tornarmos cada vez mais conscientes espiritualmente falando. Então, se o espírito está muito mais próximo do início das primeiras reencarnações do que do final desse processo, ele tem um grau de consciência espiritual muito pequeno. E muito dificilmente ele vai se lembrar das encarnações anteriores quando ele desencarnar. Talvez ele nem se dê conta que está desencarnado. Talvez só ache que seja um sonho. Talvez só ache que seja um pesadelo. Talvez não consiga entender o que está acontecendo. A gente viu um pouco disso no filme no domingo, né? O Sexto Sentido, lá o Dr. Malcolm, né? Ele trabalhou muito dentro dessa perspectiva. Ele está encarnado no início do filme, desencarna, passa a maior parte do filme desencarnado achando que continuava o seu ofício de psiquiatra, que continuava no seu movimento de pesquisa, que continuava acolhendo o paciente e naquele movimento usual que ele construiu naquela vida, né? E ele leva um tempo para conseguir perceber o que aconteceu com ele. E é exatamente a relação dele com o garotinho que faz com que ele vá abrindo brechas para esse pensamento, para esse entendimento. Esse somos nós, né? E esse processo ele é muito interessante a gente perceber nos diversos graus de consciência espiritual. Eu brinco muito com alguns colegas, né? Nós acompanhamos um pouco, né, da história do espírito Sheila, que é um espírito que está muito próximo das evangelizações de infância, mas que foi enfermeira, né? Encarnou como enfermeira durante a Primeira Guerra Mundial e desencarnou no campo de batalha. E, segundo contam, né, o corpo dela morre, o desencarne dela é imediato, e a espiritualidade superior já vem convocando-a para o trabalho. Minha filha levanta porque tem muita coisa para fazer. E ela levanta e vai trabalhar, como espírito desencarnado, consciente daquilo que havia acontecido. Foi imediato o processo de tomada de consciência. E outros espíritos passam anos, às vezes décadas, para se dar conta de que desencarnaram. Então, é interessante a gente olhar sempre para toda essa fenomenologia que a gente está discutindo aqui, considerando o grau de consciência espiritual que aquele espírito já conseguiu construir. Tranquilos?
Boa noite. A gente está feliz que teve um evento muito bacana no domingo, para quem pôde participar. Quem não pôde, também saibam que a gente teve várias trocas interessantes que somam ao que a gente vem conversando aqui no curso. A gente, hoje, vai conversar de coisas que também estiveram presentes no domingo e coisas que a gente vem falando, alguns encontros. Então, essa questão da gente pensar no desencarne, na consciência antes do desencarne, para levar a uma consciência maior depois do desencarne, é fundamental. E a gente vem falando, por exemplo, lembra quando o Divaldo Franco faleceu? A gente falou isso, né? Será que Divaldo Franco já não está aí trabalhando? Será que ele chegou, não, agora eu trabalhei muito na Terra, vou precisar de um tempinho aqui para dar descansada, vou curtir a espiritualidade. Provavelmente ele chegou e foi, né? Já sabia que desencarnou. Chico Xavier desencarnou, será que não sabia que estava desencarnado? Né? Com o grau de consciência que eles traziam, essa transição ela é muito mais suave do que aquele que acha que a vida é aqui, que aqui se vive. E eu gosto muito daquela camiseta que diz assim, aqui só se vive uma vez. Aí dá vontade de dizer uma vírgula e dizer assim, de cada vez, né? Por quê? Porque quando a gente acha que é aqui que é, e aqui é o carpe diem, vou aproveitar o dia de hoje, se eu não aproveitar a fruição da matéria, é porque eu estou muito ligado na matéria. Quando eu começo a entender que tem algo para além da matéria, eu começo a me posicionar na vida de uma forma diferente, portanto, quando eu desencarnar, eu vou ter uma consciência muito maior de que há um processo que continua e vou me preparar para melhor acordar nesse processo. Então, se eu estou mais atento, tem pelo menos uma chance lógica de que eu vá perceber melhor. Mas isso não significa que vai ser automaticamente assim. Por quê? Porque se eu ainda estou muito conectado na minha esposa, no meu marido, no meu filho, na minha filha, no meu irmão, no meu pai, na minha mãe, no meu carro, na minha televisão, ou mesmo com o planeta Terra, mesmo com o meu corpo, mesmo com a minha encarnação, pode ser ainda que eu nem me dê conta imediatamente que eu estou desencarnado, mesmo tendo essa consciência já de que há um processo. Então, isso foi trazido no domingo, as experiências do pessoal que trabalha nas mesas aqui na casa, que recebem espíritos. Vários espíritos vão chegar aqui com uma noção ainda imprecisa de que estão, o quê? Encarnados. E o pessoal da mesa vai trabalhando gentilmente, fazendo perguntas, por que que você se sente assim, do jeito que você está relatando? O que que será que isso está te fazendo pensar por quê? Para ver se o espírito, aos poucos, começa a perceber que ele está num estágio diferenciado, só que ele ainda não se deu conta. Então, esse nosso trabalho do estudo, ele é fundamental para a percepção dessa outra realidade, para que quando essa outra realidade se nos apresente, a gente possa lidar com ela de uma forma muito mais natural. Outra coisa, imagina, se a gente está com medo, entre aspas, da morte, do, entre aspas, desencarne, apesar de a gente ter dito aqui, né, que morte e desencarne não são duas coisas exatamente que acontecem no mesmo momento. São duas coisas que vão acontecer, só que pode haver uma diferença muito grande, sobretudo de acordo com o grau de consciência. Se a gente tem um grau de consciência pequeno, às vezes o desencarne demora bem mais tempo. No caso de Chico e de Divaldo, que a gente estava falando ali, a chance que aquilo ali seja muito mais simultâneo. Então, quando a gente pensa nesses processos, a gente vai entender cada vez mais que, ao estudarmos, ao nos prepararmos, porque mesmo sabendo que vai acontecer, não significa que a gente vai lidar com isso com tranquilidade. Vocês concordam? Ah, eu sei que eu vou cair da escada, mas ao cair da escada, eu posso ter uma reação diferente do que eu me preparei para ter. Eu sei que eu vou no trem fantasma e daqui a qualquer momento, numa curva, vai pular alguém vestido, que eu sei que é um cara ali que mora do meu lado, mas está vestido, né, de fantasma naquele momento, mas ele está pago para me dar um susto. Eu sei que vai vir, eu me preparei para isso, mas significa que eu necessariamente não vou me assustar? Sexto sentido, a gente falou brincando, né? Ó, se tiver muito, né? É isso, o pessoal está falando aqui, vou falar isso, né? É, as pessoas se assustaram, brinquei no começo, falei, ó, se tiver pesada, aperta a mão do amiguinho, segura firme, e teve momentos do filme que o pessoal se assustou, mesmo sabendo que poderia se assustar. Então, o fato de a gente estar preparado não significa necessariamente que vai ser tranquilo. Mas, quanto melhor preparado estivermos, quanto mais conscientes, que é exatamente essa questão da consciência sobre a consciência e a consciência de que há uma consciência maior de todas, que é a espiritual, que a gente não acessa nesse momento, porque a gente só vai ter essa consciência quando estiver desencarnado e desencarnados atentos ao processo mais ainda com mais clareza. Mas quanto mais o esforço existir para que a gente esteja estudando, trabalhando, servindo, e não só dentro da linha espírita, mas sobretudo como os espíritos trazem aqui no que a gente está estudando nesses dois dias, que a gente está com esses tópicos que o Guilherme descreveu, fazendo bem, praticando o amor, a caridade, a intenção genuína, etc., a gente está mais suave no processo. Então é mais fácil eu acordar com, entre aspas, um dever cumprido, uma sensação de ter feito o melhor que eu pude dentro do meu alcance, porque a gente não consegue fazer o melhor que a gente pode dentro dos nossos planos, e a gente estava conversando há pouco exatamente isso, sobre como às vezes a gente planeja para uma encarnação muito mais do que a gente tem condição de cumprir, da mesma forma que a gente planeja na nossa vida que vai fazer um curso que não consegue acabar, a gente planeja que vai fazer um trabalho e não consegue, porque está além das nossas forças. Mas, ao mesmo tempo, quanto melhor nos esforçarmos para chegar nesse movimento mais preparado, maior a chance dessa transição ser mais tranquila. E o depende, eu vou contar um segredo do Guilherme. Quem não conhece muito bem o Guilherme, depende é uma das palavras que ele mais gosta. Só que ele não tem usado muito recentemente. Mas hoje ele falou o quê? Que era um grande depende. Né? E a consciência sobre a consciência, essa metaconsciência, é importantíssima para a gente começar a pôr em prática a nossa possibilidade que é trazida por estarmos aqui refletindo para conhecermos melhor a nós mesmos dentro de um processo de várias consciências e aí trabalharmos em conjunto para evoluirmos juntos. Tá? Então é bacana, é muito bacana a oportunidade que a gente tem, porque os espíritos trouxeram para nós e Kardec organizou para a gente poder estudar isso de forma sistemática. Beleza?
Boa noite a todos. Eu perdi minha mãe, eu tinha 22 anos, estou com 66. Não sabia nada do que era espiritismo, vim parar nesse lugar por conta disso. E minha mãe era uma mulher muito espiritualizada, católica. Nunca falou espiritismo com a gente. Mas quando desencarnou, meu primeiro contato espiritual foi com ela. Ela veio até mim muitas vezes. Nem que ela tivesse apegada à terra, mas ela estava muito preocupada ainda, com filhos pequenos. Então, embora eu já percebesse ali, tivesse a perceber que ela estava bem, já ciente de tudo isso, mas estava muito apegada aqui ainda às preocupações com 4 filhos pequenos. Ela me acordou algumas vezes para dar remédio a outro irmão, que estava na hora. Então, veio uma outra vez para reclamar comigo, eu sei exatamente o que era. Era da minha irmã, está namorando um cara que era filho desencapado, e eu me toquei do que era. Então, na verdade, tinha umas preocupações ainda, que ficam. Eu senti que ela demorou a gente sentir essa distância. Não que você já esteja apegado aos bens materiais, mas tem os laços ali também ainda do espírito, aqueles espíritos que você... Talvez, sei, mas acho que é isso.
Quero agradecer ao Max aqui por ter vindo aqui na frente, tá, Max? Obrigado aqui com o pessoal do Zoom, fica ouvindo a sua voz e tem o prazer de lhe ver na câmera também. Então deu certo. Obrigado.
É interessante olhar, né? Eu acho que o teu depoimento ele é muito rico, porque nós nos acostumamos a fazer uma leitura de que apego é coisa ruim. E, na realidade, apego tem relação com os afetos, com aquilo onde nós colocamos o nosso foco, a nossa atenção, o nosso sentimento, no canal onde a gente vai investir energia. E talvez esse cenário do apego crie espaços para a evolução. Porque nada melhor do que agir de forma dirigida, focada, com propósito. Mesmo que depois a gente descubra, né, que haviam outras formas melhores de se relacionar. Mesmo depois que a gente descubra que não estávamos no lugar certo. Mas é através desse apego que nós colocamos consciência em ação, é que nós nos movimentamos com ciência, que nós nos apropriamos efetivamente da nossa vida, do nosso desejo. Nós começamos a exercitar a vontade, que é uma das grandes características que nos distanciam, que nos diferenciam dos animais. O desafio é que quando a gente vem para a doutrina espírita, a gente começa a perceber que o apego é algo que ele precisa ser refletido e suavizado, que a gente precisa confiar mais num contexto mais amplo, que a gente precisa entender que mesmo desprovidos do contato imediato, as relações continuam, os afetos permanecem, e que se a lei de Deus nos distancia por algum motivo, esse distanciamento é temporário e é necessário para ambos os lados. A lei, ela é muito generosa, né? O mecanismo da lei é muito generoso porque ele entrega aquilo que a gente precisa. Tem um caso que o Altivo Panfiro contou para a gente, ele foi o fundador do Centro Leon Denis, ele já é desencarnado agora, mas na época ele estava encarnado e volta e meia estava por aqui contando histórias, narrando, né? Porque ele tinha um contato muito forte com o mentor, Dr. Erma, lá da casa, com o Espírito Baltazar, que eram espíritos que sempre tutelaram ali o desenvolvimento do centro. E ele conta uma história de uma mãe que tinha uma vida muito sofrida, muito difícil. Ela era atendida no núcleo assistencial de lá da instituição. E essa mãe, ela era mãe de 4 filhos. Uma filha mais velha, que não morava mais no Rio de Janeiro. E 3 filhos com necessidades especiais. Em determinado momento, essa mãe percebe que estava morrendo. Ela começa a se sentir mal, estava deitada, começa a sentir um mal-estar, um formigamento nas pontas dos dedos. Ela sente que agora ia. E o apego é que a segura. Ela faz uma prece, eu não me lembro qual foi o mentor da casa que ela lembrou. Ah, o pessoal sempre fala bem desse mentor, eu vou fazer a oração para ele. Ela fez a oração. E aí o Dr. Herman conta para o Altivo que por conta dessa oração e percebendo o quanto que aquela mãe sofreria se desencarnasse naquele momento, daquela forma, deixando os filhos desassistidos, eles fazem uma reorganização do fluido vital que ela ainda tinha para restaurar a vitalidade e dar mais 1 ano de vida para ela. Tempo suficiente para que agora, movida pelo apego, conectada ao afeto pelos filhos, consciente que ela ia morrer, ela pudesse reorganizar toda a família para que os 3 filhos tivessem com quem ficar. E ela vive mais 1 ano e falece depois, mas aí a filha mais velha já tinha vindo, já tinham restabelecido os laços e aquela família segue. Então, repara, a gente fala muito que apego é errado, mas o apego faz com que a gente mobilize, assim como as paixões, são mobilizadores do nosso potencial. E muitas vezes os espíritos superiores reconhecem a necessidade dessas relações para o próprio bem-estar do espírito e dos outros que estão ali no contexto. Eu arrisco dizer, ponderar nesse cenário, que talvez tenha sido melhor para sua mãe ficar por aqui um tempo. Ah, ela retardou o processo de desenvolvimento dela? Não, ela só seguiu de uma forma diferente, vivenciando através dos afetos desta encarnação,
até que ela se sentisse tranquila, segura o suficiente para seguir em frente.
Ela já tinha ciência que estava desencarnada.
Ah, sim, ela te falou que já tinha ciência que tinha desencarnado.
Ela nunca falou para ela, não. Ela é uma pessoa educadíssima, ela falou para minha mãe, não sabe o que é para tudo. Só que é uma merda.
Quer dizer, ela tinha ciência. Mas repara, ter ciência que você está desencarnado também não resolve os problemas. Ficam as preocupações afetivas. E é exatamente isso que eu acho que é interessante da gente olhar e da gente pensar com generosidade. Nós nos desenvolvemos como espíritos em qualquer lugar onde estivermos. E a espiritualidade vai nos trazer as condições para que possamos aproveitar da melhor forma possível. Ah, mas tem tantos espíritos que sofrem horrores. Sim, porque eles não podem aproveitar de outra forma, de uma forma melhor. Então eles vão vivenciar aquelas situações duras, aquelas situações difíceis. Muitos espíritos desencarnam e não estão em sofrimento, mas acompanham o desdobramento das suas famílias por um tempo. Porque é isso, com quem é que aquelas crianças vão ficar? Nossa, estou deixando uma filha mulher no meio de quatro homens, o meu marido e mais três filhos homens. Como é que vai ser o futuro? Quem vai educar essa menina? São preocupações naturais que organizam o afeto e dão a possibilidade para que aquele espírito atue. Obviamente, o melhor cenário seria que ele conseguisse se desapegar, porque já não é mais o papel dele, e seguir em frente. Mas Deus é bondoso, a lei é de amor.
Tudo é útil, né?
Tudo é útil, ainda mais, gente, um espírito cheio de amor, cheio de atenção, podendo exercitar esse afeto e esse cuidado, isso é levado em conta. Agora, há outros contextos em que essa proximidade, esse afeto, esse apego, tornam-se prejudiciais. E aí, nesse cenário, vai haver uma avaliação da espiritualidade. Há benefício para as partes que o espírito fique ou que o espírito parta? O que é mais proveitoso nesse momento? Pode ser que seja partir, pode ser que seja ficar. O que está dentro do mérito desses espíritos que estão envolvidos nesse núcleo familiar?
Então, esse caso descrito há pouco é muito parecido com o caso que tem no Céu e Inferno. Exatamente, de uma mãe e esposa que tinha um planejamento para desencarnar num certo tempo, e aí ela vai pedindo, entre aspas, uma moratória para poder ficar um tempo mais, para poder acertar essas questões, porque ela provavelmente, e aí é a beleza da lei, se o espírito ele não está conseguindo lidar com essa separação de uma forma mais saudável, imagina a perturbação espiritual, que é exatamente o que a gente está estudando agora, que esse espírito vai sentir quando estiver desencarnado, querendo resolver coisas de encarnado. Já pensou? Você está querendo pegar uma moeda no chão, você não tem mão para pegar. Como é que você faz? Então, a gente está ali querendo ajudar alguém encarnado e não está conseguindo, porque a gente não tem mais corpo. Então, a sutileza é essa, depende justamente da onde? Do grau de maturidade de cada espírito. E não é negativo ou positivo, ó, tomou a decisão errada, é apenas a necessidade momentânea atual daquele espírito dentro do contexto que vive, que está fazendo aquele espírito se comportar de uma certa forma. Então, muito a gente pode pensar que aquele espírito que ainda não se libertou totalmente dos seus afazeres, para ele é melhor ficar um tempo a mais, mesmo que às vezes se, entre aspas, prejudicando na sua evolução espiritual, para resolver aquelas coisas materiais e sair daquele contexto mais equilibrado. A gente não faz isso às vezes? Fica numa situação desagradável um tempo mais, porque se eu sair dali, por mais que, entre aspas, fosse confortável, eu sair, pelo menos eu saio dali com aquela situação um pouco mais organizada. Então, tem isso. Tem também um outro contexto, que é o contexto daquele que desencarnou porque precisava desencarnar e aí não consegue se desligar e fica retornando o tempo inteiro para tentar influenciar aquilo que já não consegue mais influenciar e talvez não estivesse mais em posição de fazer isso para essa própria evolução. E aí, em vez de dar o passo adiante e seguir, e inclusive deixar aqueles que estão, porque muitas vezes a ausência, ela é mola propulsora do desenvolvimento do outro. Se eu tenho sempre alguém fazendo algo por mim, eu não vou fazer, porque está sempre caindo no meu colo. A partir do momento que eu já não tenho mais aquele alguém fazendo por mim, eu vou ter que ir lá fazer. Então, muitas vezes, a ausência ela pode ser útil, inclusive, para quem fica. Só que quando a gente vai, e sobretudo se a gente tiver essa mentalidade de prover, de cuidar, de querer bem, a gente muitas vezes quer fazer para o outro e sem saber, às vezes, que está prejudicando o outro e a si mesmo. Então, é muito caso a caso, é muito delicado, é muito bonito também entender que em todas as situações vai ter uma solução positiva. Aí a gente pensa de novo, Divaldo e Kardec, são dois que tiveram situações parecidas, foram dados extensões da sua encarnação para resolver questões pontuais e conseguir desenrolar, contribuir, ajudar, quando já poderiam teoricamente ter ido. Então, a extensão, a permanência, entre aspas, o apego, ele não é sempre ruim, ele vai ter momentos de utilidade. Então, muitas vezes, a gente precisa ficar na situação e não sair. Então, é isso. A gente entende que, do ponto de vista intelectual, que vira moral, que vira espiritual, quanto mais consciência a gente tiver que o melhor é conseguir, mesmo que partamos, abrir mão daquela realidade anterior e abrir-se para uma nova, esse seria o ideal. Muitas vezes não conseguiremos fazer. E se não conseguirmos, é apenas um retrato do momento atual que a gente está e vivamos esse momento até conseguir construir algo melhor seguindo adiante.
Dentro desse contexto, né, a gente está falando de apego, mas a gente ainda tem que pensar uma outra questão. O que acontece no momento em que a gente encarna? Nós presidimos a formação do nosso corpo físico. A gente já conversou brevemente sobre isso. Né? Não o planejamento. Na hora que há a concepção, uniu-se o óvulo e o espermatozoide, e aí começa ali o desenvolvimento do embrião, o espírito reencarnante está presente desde aquele momento. E a energia dele está envolvida naquelas potências biológicas e comandando e se entrelaçando em toda a estrutura corporal que está sendo formada.
O Marx, você vai lembrar que você fez aquela pergunta do aborto, lembra? Então é nessa linha.
O Espiritismo considera encarnado quando há o nascimento, mas há uma ligação especial desde o surgimento do embrião. Através desse processo, o perispírito do espírito reencarnante vai ficar 100% conectado ao corpo. E essa conexão, né, essa ligação, ela é tão especial que Kardec deixa de chamar o sujeito, aquele espírito reencarnante, de espírito. Ele passa a considerar uma alma. A alma é o espírito encarnado. Porque ele está tão entrelaçado com a matéria, ele está tão conectado com tudo aquilo, que a própria psique dele se transforma nesse processo. Ele tem menos capacidades espirituais, ele está mais restrito pelas possibilidades do corpo.
É o abafamento, né, que a gente fala, né?
Isso, há um abafamento. No momento do desencarne, vai ser necessário romper todas essas conexões. E aí é interessante, Kardec nos traz, os Espíritos trazem para Kardec exatamente um pouquinho desse entendimento. E aí percebe-se então que existem dois fenômenos importantes nesse movimento de volta do espírito à pátria espiritual. Ou seja, quando ele deixa de ser alma para passar a ser espírito. Um deles é a morte do corpo físico, quando não há mais condição desse corpo seguir funcionando como um corpo vivo. Esse é um ponto. Então, houve um dano no cérebro, o coração entrou em curto-circuito, ataque cardíaco, sei lá, várias possibilidades para que esse corpo não tenha mais viabilidade biológica. Esse é um fenômeno. Em paralelo a ele, ou às vezes antes, ou às vezes depois, vai haver o desencarne, ou seja, quando o espírito se desconecta daquele corpo. Então são dois fenômenos que acontecem. Um de ordem biológica, que é a morte do corpo. E um de ordem espiritual, que é o desligamento das conexões do perispírito com aquele corpo físico. Esse desligamento, a gente é muito confusinho nessa história, a gente é muito incapaz, a gente precisa muito da ajuda dos amigos espirituais. Normalmente os últimos laços, os últimos vínculos são cortados pelos nossos mentores espirituais, pelos nossos guias. Nós não temos condições de fazer esse rompimento. O que que acontece se esse desencarnar levar muito tempo? Meu perispírito continua registrando impressões do corpo físico que está em processo de decaimento, de apodrecimento. Então eu literalmente sinto o meu corpo apodrecer. Eu sinto o meu corpo ser consumido pelos vermes. E isso é extremamente traumático para os espíritos. O que acontece é que, na maioria dos casos, a espiritualidade superior vem, intervém e retira esse vínculo, corta esse cordão de prata, vamos usar a terminologia, né? Rompe esses vínculos para que o espírito não precise vivenciar isso. Mas, de novo, né, a palavra de ordem não é depende? Talvez, por questões específicas, esse espírito precise vivenciar isso. Chico Xavier traz, faz parte do processo. De repente, pode ser que ele precise disso. O Chico Xavier traz uma revelação nesse sentido que eu acho muito interessante. Ele diz assim, olha, você que tem muito nojo de barata, há uma chance considerável de que você tenha vivenciado o processo de deteriorização do seu corpo. É. Esse movimento, né, de apodrecimento, de devolução da matéria orgânica para a natureza, né, se o espírito está ligado ali ainda, ele vai sentir isso, e aí ele vai desenvolver esse nojo por vermes, por baratas.
Pense no seguinte, se a gente está muito atrelado ao material, se eu penso que o que vale é a carne, se eu penso que o que vale é a relação material, se eu penso que o que vale é o recurso financeiro apenas e que o tempo que eu tenho nesta vida é tudo que determina a minha existência, eu tenho uma chance maior ou menor de, quando morrer, demorar mais tempo para o desencarne?
A chance é maior.
Então vai demorar provavelmente mais tempo. Se a gente está nesse processo de maior tempo para o desencarne, eu tenho maior chance ou menor chance de ver o meu próprio corpo se decompor? Maior. Então não vai ser um choque muito maior para aquele que tem uma impressão de que a vida é essa e que talvez esse choque o ajude no processo de despertamento? Então você vê que até isso tem um sentido lógico na vida.
Então, cremação é uma pergunta que sempre fazem quando a gente chega aqui. Essa é uma excelente pergunta. O Chico Xavier traz uma orientação que é aguardar 72 horas, que seria o tempo necessário para haver esse rompimento dos laços, ou seja, o desencarne. Eu sou adepto da cremação, eu gosto de aventuras radicais, porque eu acho o seguinte, se eu ainda tiver atrelado ao meu corpo, depois da cremação não restarão dúvidas que eu estou morto. Eu sou muito prático. Não vai restar dúvida, porque não restou corpo.
Incinerou.
Agora, se eu estiver com o meu perispírito ligado a esse corpo, será uma experiência dolorosa. Mas eu gosto das coisas radicais, né? É assim, para mim é tudo ou nada, né? Não tem um meio termo.
Fala do band-aid, Guilherme. Como é que você gosta de tirar band-aid?
Aí eu arranco de uma vez só. É simples, é rápido. Ah, tem que limpar, tem que desinfetar a ferida. Não, pega aqui o negócio, pega a gaze, logo arrasta esse troço e ponto. Tem que tirar a casquinha? Tira a casquinha, ponto. Não tem muito estresse, né, nesse processo. Mas é a minha percepção. É, tem um caso, né, o pessoal mais velho deve lembrar do edifício Joelma, que foi um incêndio assim, de proporções devastadoras, muita gente morreu. Tem um relato de uma pessoa que morreu e desencarnou nesse incêndio, e que é muito interessante, porque ela relata que ela não morreu e desencarnou. ela só desencarnou. Aí tem gente aqui perguntando assim, mas como assim? Sim, os espíritos superiores, os mentores, entendendo que aquela pessoa não precisava passar por aquelas angústias, desencarnaram ela antes que o corpo morresse.
E acidente de carro?
Acidentes de carro são um rompimento, um encerramento muito brusco da vida biológica. Nesses movimentos é possível que a espiritualidade atue e corte o vínculo antes do acidente, porque aquele espírito talvez não precise passar por aquela situação traumática. Então o desencarne pode vir antes do processo da morte. Mas, na média, a morte acontece primeiro e o desencarne vem na sequência.
Tem um conceito que eu gosto muito de Emmanuel, que ele fala assim no livro Calma: positivamente desnecessário. Então é algo que eu não preciso passar, porque é positivo que eu não passe. Então ele é desnecessário de uma forma positiva. Então se eu não preciso passar por aquele trauma, por aquele impacto daquele desligamento doloroso, repentino, de um acidente de carro, de uma queda, de alguma coisa, eu posso ser poupado daquilo. E aí a gente lê mais uma vez que a lei é misericordiosa, é bondosa e que é de acordo com a necessidade de cada um. Ou seja, quando a gente fala que é caso a caso, é exatamente isso. Cada um vai ter a sua necessidade. Como a gente fala que todo mundo tem sua impressão digital, não é maravilhoso? Meu pai estava falando isso ontem numa reunião que a gente teve, que ele falava isso para os estudantes dele, né? Que cada um tem sua impressão digital. Se a gente parar para pensar que só nesse nosso planeta não tem ninguém, olha só que coisa maravilhosa, olha o tamanho do nosso dedo, quantidade de linhas, que ninguém é confundido com o outro porque cada um tem sua impressão digital. Então, se a gente pensar que um pedacinho de dedo, de pele, consegue fazer isso, será que energeticamente cada um não tem o seu traço, o seu marco digital que não é confundível com outra pessoa? E se a gente pensar nisso, será que toda a necessidade individual de cada um não vai ser apenas daquele ser? Então, como é que a gente pode dizer que a necessidade de desencarne de um é igual do outro, que é igual do outro? Não, cada um vai passar pela experiência que precisa passar. Por isso que a lei é tão bela. Imagina que Deus é esse que consegue gerir tudo isso. Só em termos de processo de informação, de banco de dados, de saber a necessidade de cada um. Então é maravilhoso, quando a gente para pensar, é magnífico a beleza do que a gente está imerso, aonde a gente está imerso, quem está nos gerindo e as possibilidades que nos estão sendo trazidas. Então cada vez mais eu fico extasiado com a quantidade de coisas interessantes que a gente, na nossa ignorância e pequenez, vai aprendendo que está à nossa disposição.
Suicidas, nesse caso. Desencarne.
Sobre suicidas no desencarne, o que é que tem?
Alguém corta também a vida?
Sempre. Nós não somos capazes, segundo André Luiz, nós ainda não somos capazes de romper esse vínculo. Então, esse corte do cordão de prata, né, ele vai se dar pela espiritualidade. Ou não, porque aí é interessante a gente olhar e pensar que tem sempre os casos extremos. Outro dia eu estava vendo uns relatos de uma pesquisa, pesquisa de centro espírita, né? Trazendo os relatos de um espírito que ainda não havia desencarnado, mais de 3 mil anos depois do seu corpo ter morrido. 3 mil anos, é uma múmia egípcia. Repara que variação interessante para a gente pensar, né? A gente não sabe o que que esse espírito, o que que está nesse processo de aprendizagem desse espírito, mas o corpo dele morreu, ele foi embalsamado, virou múmia, então não deixou de existir o corpo, e esse espírito está preso a esse corpo até então. Passando pelas dificuldades, vivenciando questões e aprendendo, sem dúvida nenhuma, em atendimento às suas necessidades. Então, não há uma regra. Eu posso ser desencarnado antes e eu posso não ter sido desconectado. Mas na grande média, que é o que Chico traz, né? Na grande média, esses vínculos são, na grande maioria, esses vínculos são rompidos em até 72 horas. E muitas vezes o espírito acompanha o seu próprio enterro, já na condição de desencarnado. Ou seja, tendo o seu vínculo... Oi? Em tese, sim. E esse é um processo para que ele tome ciência disso. Mas não necessariamente ele está consciente que ele está desencarnado. É todo um processo, é todo um bailado, né? Você vai se aproximando da informação, você vai arrodeando aquela informação até que você consiga processar conscientemente o fato de que o seu corpo ficou para trás e você vai seguir em frente. E essa dificuldade também está conectada com o próprio movimento de confusão. Esse movimento de desencarnar, morrer e desencarnar, ele gera uma certa confusão para o espírito. Mesmo depois de desencarnado, ele ainda pode seguir confuso por alguns anos. Alguns ficam adormecidos, calçados nas suas crenças de que não há nada após a morte, por exemplo, ou que agora só resta aguardar o julgamento final, fica num estado de adormecimento e a espiritualidade acolhe esses espíritos, coloca esses espíritos em câmaras especiais e vão ministrando passes e vão deixando o tempo passar até que seja proveitoso para esse espírito uma reencarnação compulsória, onde ele não escolhe, ou que efetivamente ele desperte nesse processo. Então, olha quanto carinho e atenção da espiritualidade nesse abraço. Já dou a palavra para vocês, só um segundinho.
E tem umas perguntas aqui no Zoom também, vamos lá.
E uma pessoa que está em sofrimento no estado avançado de uma doença, mas tem medo de partir, ela consegue postergar a morte? Gente, a nossa crença é tudo, né? A gente somatiza nos nossos corpos perispirituais e físicos as nossas crenças. Então é possível sim que nós estejamos moribundos, à beira da morte, e mesmo assim nos segurando até o último fio de vitalidade. São cenários que acontecem. Como também é possível que a gente já esteja pronto para partir e não esteja conseguindo, porque os nossos parentes não conseguem se conformar com a possibilidade da nossa partida e estão ali fazendo preces e mobilizando recursos para que a gente fique. E essa energia mental é tão forte que pode emprestar vitalidade extra para que a gente faça uma temporada mais longa do que o necessário por aqui.
Isso é importante. Tem casos testemunhados por vários companheiros daqui da casa que, às vezes, o familiar está ali segurando energeticamente, mentalmente, o que ia desencarnar. E que, muitas vezes, o trabalho é preciso ser feito com os familiares, porque, ao trabalhar o familiar e permitir esse entendimento do desenlace, o desenlace acontece. Então, a gente é muito forte, tanto para se segurar num corpo, quanto para querer segurar o corpo do outro. E aí a gente entende a potência que a gente tem na mente. Quando a gente xinga alguém, quando a gente odeia, quando a gente deseja a morte, o mal de alguém, imagina o mal que a gente não está fazendo para a gente mesmo. Da mesma forma, quando a gente faz uma oração sentida de coração, o bem que isso causa à nossa volta. Então, quanto mais a gente trabalha essa consciência, melhor para a gente.
Há espíritos que dizem, inclusive... que aquela melhora, né, que antecede a morte, muitas vezes ela é proporcionada pelos espíritos superiores para que essa pressão dos parentes pelo fica suavize. Porque nessa hora começou a melhorar, aí a gente dá uma relaxada. Aí na hora que a gente relaxa, o cara vai. Né? Porque aí você, agora eu posso ir em casa, posso ir tomar um banho, né, daquela... Aí naquela hora a pessoa desencarna. Essa muitas vezes é uma ação da espiritualidade superior para ajudar o processo.
Minha pergunta foi do caso dos suicidas, é porque ali na caixinha onde a gente coloca os nomes dos encarnados, desencarnados, tem uma separada para eles. É porque é um tratamento especial, é aí que eu queria chegar na pergunta.
Sim, é um tratamento especial, porque a condição de desencarnar por suicídio, ela envolve uma série de questões muito sérias. Primeiro, esse rompimento abrupto, né, que dificulta, porque a gente parte para o mundo espiritual cheio de fluido vital, assim como um acidente de carro, assim como morte de tiro, ataque cardíaco, né, o perispírito volta para o mundo espiritual cheio de fluido vital. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o espírito que desencarna por suicídio é um espírito que está psiquicamente desequilibrado, está em desespero. Então, estes espíritos, eles precisarão de um aporte especializado em termos de prece, em termos de trabalho fluídico, para esse acolhimento e despertar na pátria espiritual. Então, as casas espíritas, por conta disso, elas criam esses trabalhos mais dirigidos para que a gente possa dar um suporte mais potente, mais especializado nesses casos que exigem uma atenção muito especial.
A eutanásia é considerada um suicídio?
A eutanásia, se é considerada um suicídio, não, ela é um assassinato. O processo de eutanásia é um assassinato. Mesmo que a pessoa tenha escolhido. Mas assim, é alguém tomando uma atitude para tirar uma vida. Então isso é classificado como um assassinato. Agora, que é diferente do suicídio assistido, onde você aperta o botãozinho e você se ministra aquilo ali. Então tem diferenças. Agora, repare o seguinte.
O que acontece com a pessoa, com o espírito?
O que acontece com o espírito depois de...
Depois que fez o auto-suicídio, não é eutanásia.
O que acontece com o espírito depois que se suicida? É isso que eu ia trazer. Depende. É a palavra de ordem hoje, gente. Depende. Por quê? Qual é o grau de consciência desse espírito? Qual a intencionalidade desse espírito? Ele fez por desespero? Ele fez por honra? Ele fez para ajudar? Quais são as ponderações no campo do sentimento e das emoções que levaram? Ele fez de forma inconsciente? Ele fez de forma consciente? Ele estava drogado? Ele estava sob a ação de alguma doença? Todas essas questões precisam ser levadas em conta para a gente pensar nas consequências desse estado. Isso é que a gente muitas vezes tem dificuldade, assim como todos os atos, não é só o suicídio. Todos os atos leva-se em conta a intencionalidade com que foram realizados, as circunstâncias em que aconteceram. Você pode simplificar o que veio à tona com uma amiga sua, o irmão da Marina Lima, que foi um suicídio assistido. Gente, vamos lá, hora marcada, dia marcado. Eu, inclusive, eu tenho uma provocação interessante nesse campo, que é a seguinte. Vamos imaginar que a gente evoluiu muito e que ninguém mais morre de doença. A gente vai ter que morrer de alguma coisa, né? Se nós formos capazes de superar todas as doenças, de trocar todas as partes do corpo, isso daqui a alguns milhares de anos, né? Vamos botar lá na frente. Nesse limite, se a gente ainda precisar reencarnar, como é que a gente sai desse cenário? A gente vai ter que programar. Então, é uma reflexão interessante para a gente começar a ponderar, né? E não estou dizendo que no futuro todos serão suicidas, tá? Por favor, porque senão depois o pessoal diz que o Guilherme surtou. Não é isso. Mas assim, a cláusula de saída precisará ser repensada à medida em que nós avançarmos no controle das questões biológicas. E esse é um ponto. Se eu não precisar mais reencarnar, eu desencarno e pronto. Mas e se nesse processo eu estiver encarnado numa sociedade onde ninguém mais morre? Ou onde já temos condições de garantir que ninguém mais morra? Seremos um planeta de Matusaléns? Ou efetivamente vai chegar um momento de consciência espiritual que a gente vai dizer assim, não faz mais sentido estar encarnado aqui sob essa figura, com esse corpo, e eu vou precisar repensar isso num outro contexto. Percebe? Tem nuances desses pensamentos que só o avanço da nossa ciência vem trazendo hoje. Mas, de um modo geral, a saída pela via do suicídio, ela é uma via difícil para o espírito. Por mais consciência, por mais reflexão, por mais planejamento, por mais aconselhamento psicológico, psicanalítico, psiquiátrico que ele tenha tomado, sempre será uma via difícil. Porque ele parte deixando o principal ativo dele, que é o corpo, o maior bem que nós temos. E é muitas vezes no enfrentamento das dificuldades da doença que nós realizamos aprendizagens importantes. Só que como espíritos encarnados, ou seja, como almas, nós não temos esse grau de consciência. A gente pode ter pedido, não, eu espero ficar agora e desencarnar de aquela doença ela. né, que vai, vai deteriorando, né, todo o organismo. Eu tenho uma amiga agora que perdeu o pai dela agora para essa doença. Eu a conheço há 20 anos. E ele já era doente. Ele já tinha ela quando eu a conheci. Agora você imagina 20 anos vendo o seu corpo se deteriorando, perdendo a capacidade de interação, sendo ressuscitado várias vezes. A casa dela era um hospital. Enfermeiros 24 horas por dia. Todo um acolhimento. Sim, aí é recurso, se não tem recurso financeiro, desencarna antes. Ok, mas entendo e em podendo ficar vivo, aquela experiência, ela é essencial para aquele espírito, porque senão não estaria acontecendo. Essa é que é a reflexão. E aí dentro de uma família espírita, todos estavam conscientes do processo, que não era só uma questão relacionada ao aprendizado dele, mas da família inteira. E trabalharam aquele cenário enquanto houve possibilidade de vida. E aí agora a aposta é assim, quanto tempo que ele vai se apresentar em alguma mesa, porque ele era médium, tinha todo o conhecimento, e assim, aí está todo mundo agora na expectativa de que ele dê notícia para dizer como é que foi. Porque essa reflexão, né, pensar como espírito, estarmos conscientes espiritualmente, é ponderarmos que a gente está aqui com um propósito, com um objetivo. E aí, nesse sentido, quando a gente chega lá na erraticidade, depois do suicídio, a nossa própria consciência nos cobra. Nós nos cobramos. Não é uma cobrança externa. Nós mesmos entramos em parafuso e nos cobramos diante daquela situação. Porque a gente se dá conta que fez besteira.
A história do suicídio é muito delicada. Por quê? Porque se a gente parar para pensar que muitas vezes o suicida vai pensar que o que ele está buscando é um fim para o seu sofrimento e que ao se suicidar com a morte do corpo vai acabar, e ao perceber que não aconteceu isso, mas que a pessoa continuou com uma consciência, se dando conta que aquela angústia, aquela agonia, aquele sofrimento não deu certo e a tentativa que se buscou atingir não foi bem sucedida, é delicado. Porque a gente vai estar num estágio separado mental de alguém que passou pelo estágio normal da morte, que foi desencarnando aos poucos e fez a transição de forma mais suave. Então, talvez um dos motivos também que a gente possa ter essa atenção diferenciada é exatamente por isso. Da gente pensar que a gente, como um suicida que foi a gente ficando, também é doloroso. E a gente joga uma energia, muitas vezes, negativa, de repreensão, de culpa, julgamento, em cima de quem foi. A própria família, muitas vezes, vai passar por um processo doloroso de um apontar o dedo para o outro, eu não vi, por que você não viu aquele sintoma? Olhando para trás, às vezes, é muito mais fácil do que viver. E aí, essa energia também vai causar uma carga psicológica, psíquica, energética, ali em torno daquele espírito. Então, é uma situação de desencarne que, naturalmente, é diferenciada. E não é diferenciada apenas do ponto de vista negativo. Ela, por si só, ela apresenta essas características que a tornam diferenciadas. E quando a consciência, como o Guilherme estava trazendo, vai chamar também a nossa atenção ao percebermos que não fizemos a melhor opção, apesar de acharmos que ali era a solução definitiva para aquela agonia, angústia, mal que eu estava vivendo, a gente vai cobrar de nós mesmos. Então, retorna. Então, é um desencarne muito, é uma morte muito traumática e um possível desencarne também complicado. E aí, o pós também. Então, assim, mais do que a gente puder, trazer luz, positividade, desejar o bem para aquele que a gente conhece e para aquele que a gente não conhece. Não é o suicida do trem? Divaldo Franco teve um caso que é muito bonito, que ele passou anos rezando por uma notícia que ele viu no jornal do suicida do trem, que ele viu apenas que teve uma pessoa que se suicidou e ele começou a rezar todo dia para aquele suicida. E ele foi jogando luz, jogando luz, jogando luz, até que depois o suicida foi contar para ele, que ele falou, ele não sabia direito a situação, até que ele foi percebendo que tinha algo, tinha alguém ali vibrando por ele, tinha uma luz na direção, e ele foi começando a tomar uma consciência desse carinho, desse amor, ao ponto da persistência do Divaldo, que quando o Divaldo estava mal, o suicida do trem vem para ajudá-lo. Então é muito bonito. E esse processo é lento. Então, para que a gente possa ajudar, a tua pergunta é muito útil, porque abre essa conversa necessária. Então, muito obrigado por isso.
O meu livro foi Nosso Lar de André Luiz.
O meu livro que você leu foi Nosso Lar de André Luiz, tá?
É, explicador. E ele foi considerado suicídio, não cometendo suicídio direto.
André Luiz foi considerado suicida indireto, sim.
Pela escolha de vida.
Certo, pelas escolhas de vida.
O seu corpo, cigarro, e foi para um brau. E ele sofreu muito, como suicida.
Cara, eu gosto sempre de pensar para além disso, né? É, a gente reforça muito o olhar das escolhas, né? As obras de André Luiz trazem essa ideia do suicídio indireto, né? Que é aquele que vai deteriorando a sua saúde a partir, sem consciência disso, mas vai deteriorando pelas escolhas que faz. Consumo de álcool, cigarro, maus hábitos de saúde de um modo geral, né? E aí a gente faz sempre uma associação muito direta, né, desse contexto com o fato de André Luiz ter ficado 8 anos no umbral porque os espíritos ficavam xingando ele de suicida e ele dizendo que não. Olha, eu acho que é interessante a gente pensar o seguinte, a gente é cobrado dentro do nosso grau de consciência. Mas ele não tinha uma vida assim tão maravilhosa. Ele não era um médico atencioso, ele tinha hábitos morais equivocados. Então, fazer essa associação direta entre os hábitos de consumo do que ele fazia e o tempo do umbral é esquecer o não cumprimento das suas responsabilidades médicas, por exemplo, o não honrar, né, em plenitude com o dever que lhe cabia, a indiferença com que ele tratava as outras pessoas. Então, na realidade, o que a gente percebe é o seguinte, o que é que levou ele para o umbral? O grau de imperfeição moral e a forma que ele se posicionou na vida. Agora, qual era o ponto, o elo, o vínculo ali, através do qual ele despertaria? Possivelmente o fato de que ele estava consciente que ele estava fazendo coisa que ele não deveria, que ele tinha hábitos sexuais que não deveria, que ele bebia mais do que deveria. Então, a consciência dele coloca no campo dele exatamente isso. E é nesse ponto que ele é cobrado pelos outros espíritos. Percebe? O fato dele ter ficado no umbral durante 8 anos não é porque ele é um suicida indireto. É porque ele não conseguiu valorizar a vida, ele não conseguiu valorizar as relações, ele não conseguiu honrar o papel que ele se propôs a realizar. Isso é o que o levou para o umbral. Agora, o ponto de despertamento dele era exatamente aquela consciência de que ele tinha hábitos que ele não deveria ter. Esse é o ponto, é que nem no consultório da psicanálise. A gente não dá lição para ninguém, o sujeito vai falando, e à medida que ele vai falando, a gente vai fazendo ponderação em cima do que ele traz. Não é um movimento de oráculo, é um movimento do cara despertar a partir das suas próprias questões, a partir dos seus próprios incômodos. E no caso, no caso de André Luiz, eu penso que talvez o ponto-chave seja esse. Ele tinha consciência daqueles hábitos, sabia que não eram benéficos, mas mesmo assim continuava fazendo. E quando desencarna, desencarna com a culpa. Porque assim, caramba, talvez eu pudesse viver tanto ainda, mas morri exatamente por causa do excesso de álcool, do excesso de sexo, do excesso de não sei o quê. E aí essa é a culpa. Né? E aí esse contexto cria esse espaço em que está evidente. Quem se classifica como suicida é o inconsciente espiritual dele, não é o quem está fora que não o conhece. Percebe? É quem está... É ele que está enunciando para todos que ele desencarnou numa questão de descaso com a própria vida. E os espíritos pescam essa vibração, pescam esse cenário e vão perturbar exatamente a partir daí.
Não é uma metáfora exatamente igual, mas se a gente parar para pensar, vamos dizer que a gente tem um carro que a gente vai dirigir, tem uma quantidade de gasolina fixa e que a gente vai chegar do ponto A ao ponto B. E se a gente for pelos melhores caminhos, a gente vai conseguir chegar no ponto A, ponto B, chegar bem, chegar com tempo, poder aproveitar o ponto B, etc. Agora, se a gente começa a acelerar mais do que precisa, se a gente começa a fazer desvios que não necessariamente são aqueles que poderia fazer, a gente vai acabar gastando mais do que se eu fosse direto. Então, não é exatamente isso, mas a gente poderia pensar que, nesse sentido do suicídio direto, é encurtar uma possibilidade de vida mais longa, porque eu tomei algumas escolhas que não foram as melhores. Mas, como o Guilherme disse, não é só isso. Então, a gente lembrou já, que a gente falou algumas vezes, da questão do Marlio, que o Marlio muito fala da gravitação moral, que a gente vai para um lugar de acordo com o nosso nível de evolução moral, que é o nível de evolução espiritual. Então, a gente está indo ali não apenas pela forma do desencarne, seja consciente ou inconsciente, abrupta ou demorada, mas, sobretudo, por quem somos, com aquela impressão que a gente estava falando, digital, espiritual, única, que vai nos colocar num ponto de acordo com o nosso nível evolutivo. Simples assim. Então, é muito bom porque a gente vai pensando como a gente se posiciona perante a vida e como a gente vai fazendo escolhas. E tem aquela história que a gente diz assim, a gente não precisa passar por todas as experiências, a gente pode aprender com as experiências do outro. Se a gente viu que o outro teve algumas experiências que não foram as melhores, a gente não significa que aquelas experiências para nós não seriam as melhores, porque elas podem até ser, mas tem uma chance estatística relativa provável de, se a gente começar a perceber que pessoas que passam por aquele tipo de experiência normalmente não têm os melhores resultados, que aquilo também para nós não vai necessariamente trazer os melhores resultados. Então a gente vai observando comportamentos, observando modelos e vai tomando decisões de como melhor aplicar aquilo às nossas vidas. E nesse processo a gente está ganhando consciência sobre o processo da vida no planeta e sobre a forma de se posicionar perante a vida espiritual. Ou seja, é o tal do ganha-ganha, bom para cá e bom para lá. A gente no Zoom está cheio de pergunta ainda. Só para encerrar, eu acho que ficou claro, mas vamos botar aqui, porque essa pergunta já tem um tempinho, diz assim: pelo que entendi, mesmo que morra em angústia, pode demorar para desencarnar, certo? Isso aí já foi respondido como complemento da pergunta anterior. E a última é: poderiam repetir o que é desencarnar? É romper com os vínculos com o corpo? Ou seja, a morte do corpo é o cessar da vida orgânica. E o desencarnar é o processo nosso espiritual de ir nos separando perispiridicamente, etc., do corpo, pouco a pouco, até que a gente já não se sinta mais conectado e ligado a esse corpo. Existe uma explicação para as experiências de quase morte, em que as pessoas percebem o estado do desencarne e voltam à vida no corpo com a consciência?
É, o movimento, a explicação é exatamente isso. O cara não morreu, o corpo não morreu, né? O corpo entrou num estado de colapso, mas pode ser revertido. E não houve o desencarne. E aí, muitas vezes, essa descarga, né, de energias, essa coisa do desdobra, vai para um canto, vai para o outro, esse mobilizar do espírito, muitas vezes, cria condições propícias para que ele, ao retornar, volte com as recordações vívidas, assim como muitas vezes a gente volta do nosso sono com recordações. Muitas vezes, essas experiências, inclusive, são orquestradas pelos espíritos mentores para que aquele sujeito possa ter um despertar sobre as dinâmicas espirituais. Então, ainda tem essa perspectiva também. As EQMs, né, as experiências de quase morte, elas são exatamente esse contexto. O corpo foi levado ao limite, mas não chegou a morrer. Ele tinha um retorno, né, tinha como retornar à função da vitalidade. E esse limite, quando ele chega próximo desse limite, o espírito ganha um grau de liberdade muito maior do que o normal. E esse grau de liberdade acaba imprimindo no corpo físico muitas das memórias que o espírito vivencia em estado de afastamento do corpo.
A próxima pergunta tem muito a ver com isso, que diz assim: quando existe uma tentativa de suicídio, ou seja, a pessoa teve intenção, mas não morre, quais as consequências? E aí uma pessoa do grupo disse: fiz essa pergunta em outro centro e me falaram que a pessoa recebeu uma nova chance. Se é isso ou não, a gente vai conversar agora. Mas, se a gente parasse para fazer essa comparação com essa experiência da quase morte como uma nova chance, a gente está ali tendo a oportunidade de fazer o quê? De retornar com uma visão já um pouco mais diferenciada pela experiência que a gente teve, para poder, inclusive, se posicionar perante a vida de outra forma. Então, essa oportunidade e a relação que foi feita com o sono é muito interessante, porque se a gente parasse para pensar, a gente poderia dizer quase que a gente tem um desencarne toda noite, né? Bota o corpo para dormir, vai para um lugar muitas vezes completamente diferente da nossa realidade aqui mundana. Tem gente rindo, tá? A gente não precisa se contar para onde a gente vai. Mas o fato é, a gente muitas vezes está vivendo experiências que não são diretamente conectáveis. Claro que tem outros vieses e outras camadas, mas se a gente fosse conectar a experiência daqui com a experiência do sonho, elas muitas vezes estão diferentes. E aí a gente, ao voltar, está voltando com uma possibilidade de refletir sobre aquela experiência e aplicar na nossa vida. Um EQM poderia ser isso muito mais amplificado, sobretudo por essa questão do desligamento temporário do espírito, ele fica mais frouxo. Então a gente fala muito do desprendimento, do desdobramento. Então quando a gente tem essa possibilidade de estar mais solto, porque a vida ela está menos apegada, você está mais livre. E ao estar mais livre, você experiencia com uma vivacidade maior e aí vem e reaplica aquilo na sua vida. Então essa pergunta do suicídio e do não morrer, né, teve a intenção de se matar, mas não morreu, e se isso teria a questão de ter recebido uma nova chance?
É, eu acho que a questão da nova chance, assim, tudo tem que ser visto caso a caso, né? A gente já conversou sobre essa coisa do generalizar, né? A doutrina espírita não é sobre generalização, é sobre olhar caso a caso, situação a situação, né? E a gente entender como é que a lei natural pode nos acolher nas nossas diversas necessidades. Agora, quais as consequências? Gente, eu acho que exatamente por isso, né, é importante a gente pensar, não tem um livro, uma codificação. Né? Na hora em que você tentou o suicídio, chegou, botou o pezinho do lado de lá, descobriu que você fez uma besteira e voltou, qual a consequência disso para a sua vida? Na hora que você, ou você pode valorizar mais, você pode se desesperar, tem várias possibilidades. Né? E eu, então, o olhar é exatamente esse, não tem uma regra dizendo, olha, se fez isso, acontece aquilo. Mas, de um modo geral, o que a gente pode pensar é que a consequência é que, assim, de imediato, alertou todos os familiares que aquela pessoa não está bem. Colocou o foco para a doença mental que possivelmente está acompanhando aquela pessoa, o sofrimento que acompanha aquela pessoa. Colocou à prova toda a sociedade para ser mais indulgente, mais acolhedora. Né? Dá uma condição dessa pessoa se pensar mais amplamente, porque muitas vezes ele acha que está num determinado contexto, nas relações, e aí essa situação revela parentes, amigos e pessoas em outras situações que ele não percebia. Essa descoberta de outras facetas das relações pode ser exatamente o que ele precisava para retomar a sua vida e seguir à frente. Né? Não há uma consequência direta. Da mesma forma que isso pode colocá-lo numa situação de mais sofrimento e mais desespero ainda. Porque, caramba, nem para isso eu consigo fazer direito. Acontece. Tem gente que fica com raiva de si porque é tão incompetente que nem para se suicidar consegue. Repara o grau de adoecimento e de sofrimento que essa pessoa se encontra, o grau de autoestima tão rebaixado que essa pessoa está destruída. E pode ser que um evento como esse venha a dificultar ainda mais o processo de recuperação, vá aprofundar ainda mais o buraco do poço. Não tem uma consequência específica. Há uma possibilidade, e aí nesse sentido é que eu gosto de pensar. Porque na hora que o sujeito tenta e sobrevive, se abre uma possibilidade da gente refazer laços, da gente ampliar os abraços, da gente fazer um envolvimento, de nós termos mais atenção com relação àquelas questões, àquela pessoa. É uma hora da gente conseguir dizer aquilo que muitas vezes a gente não diz, porque às vezes só está faltando um eu te amo. Essa é a hora que se abre uma oportunidade maravilhosa, porque diante disso nós também vamos questionar qual é a parte da minha responsabilidade diante disso. Porque como o Luiz trouxe, muitas vezes os parentes ficam procurando, se culpando porque a pessoa se suicidou. Se ele tentou o suicídio e não morreu, então o questionamento vai ser o mesmo. Qual é a minha parte nesse cenário? Eu não enxerguei fulano. Então, nas pessoas à volta, isso também pode ser alvo, né, motivo de transformações internas, de resgates familiares, de retomadas de relações. Então, a gente tem possibilidades, a gente tem muitos potenciais. Mas a gente vai falar com mais profundidade sobre esse tema numa aula mais à frente. Embora a gente já tenha falado muita coisa aqui, mas vamos deixar um pouquinho para a próxima.
Só para encerrar, sobre doação de órgãos, que foi colocado, já que a gente falou em cremação, Dr. Jorge André, a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre a transferência de energia de doação de órgãos, mas a doação de órgãos, se ela for feita com um ato de carinho, ela já vai trazer uma energia muito bacana naquele órgão, né? Mas vamos trazer isso com mais calma, no momento posterior, e também lembrando que do encontro passado ficaram, sim, uns comentários e umas perguntas, sobretudo do Zoom, se o pessoal que colocou se sentir ainda não respondido, traga para a gente, por favor, para a gente poder retomar no encontro seguinte. Então, vamos agradecer a essa oportunidade que tivemos, nos colocarmos aqui nessa posição de prece, de gratidão, elevando a nossa energia, sabendo que as nossas impressões digitais, que são mais do que um identificador humano, mas as nossas impressões espirituais, energéticas, que nos identificam e que dizem a potência divina, quem somos, estão aqui sendo possibilitadas de dizer estamos presentes, estamos conscientes dentro das nossas possibilidades e estamos juntos trabalhando dentro do que já conseguimos, com o esforço de nos solidarizarmos conosco mesmo, em primeiro lugar, para que a gente possa ofertar aquilo que de melhor temos ao outro. Jesus disse para amar ao próximo como a ti mesmo. Então sabemos que é necessário nos amarmos, tolerarmos, sermos gentis, caridosos, simpáticos com a gente, sabendo que dentro da possibilidade de sermos perfectíveis, ainda estamos em processo e bastante necessitados de ajuda. Por isso a gente agradece a toda ajuda que recebemos da espiritualidade que se coloca à nossa disposição no Rita de Cássia e no Maria de Nazaré, e todos que trabalham de uma forma superior a nós neste planeta, nos oportunizando cada vez mais possibilidades de progresso no nosso dia a dia. Obrigado por esse estudo, pelo livro que estudamos como base, e por toda a oportunidade que teremos essa semana de colocar em prática os ensinamentos que aqui sorvemos para poder implementar no nosso dia a dia, nos tornando cada dia um pouquinho melhor através do nosso esforço genuíno de melhora, que é isso que importa através das nossas intenções. Fiquem todos com Deus, agradecendo a Deus, até a semana que vem.
É isso aí, gente. Boa semana a todos.